Bom dia a todos presentes. Fizemos a abertura da audiência pública da LDO de 2016. Nesse dia de hoje, 28/8/2015, sexta-feira, às 10 horas da manhã. A referida audiência pública visa a transferência da gestão fiscal e incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 44 da Lei número 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades. Já deve ter passado uma listagem para inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. As entidades que quiserem apresentar sugestões à comissão deverão realizar-se por escrito para que o relator possa avaliá-las. As emendas são prerrogativa dos parlamentares e somente podem por eles serem apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas aos parlamentares ou ao relator da comissão. As emendas podem ser apresentadas até o dia 2 de setembro. Projeto de Lei 072 de 2015 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Das disposições preliminares, capítulo 1, artigo 1º, são estabelecidas, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, as diretrizes orçamentárias do município, compreendendo, primeiro, as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto em conformidade com o plano plurianual. Segundo, a estrutura, organização e diretrizes para execução e alterações dos orçamentos do município. Terceiro, as disposições relativas às despesas com pessoal. Quarto, as disposições sobre as alterações da legislação tributária. Parágrafo único. Fazem parte integrante desta lei. Primeiro, previsão da receita e despesas para o ano de 2016 a 2018, contendo a previsão da receita por categoria econômica e origem. Segundo, metodologias e premissas de cálculo das principais receitas e origens. Terceiro, a previsão das despesas por categoria econômica. Temos a previsão da receita corrente líquida para 2016, o anexo de metas fiscais, que contemplará metas anuais do resultado nominal primário e dívida pública para os exercícios de 2016 a 2018, memória e metodologia do cálculo do resultado primário, memória e metodologia do cálculo do resultado nominal, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três últimos exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, estimativa e compensação de renúncia da receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, anexos de riscos fiscais, relatório dos projetos em andamento e posição sobre a situação e conservação do patrimônio público e providências a serem adotadas pelo Executivo. Lei complementar número 101 de 2000, artigo 45, parágrafo único. Planejamento de despesas com pessoal. Quadro de cargos, empregos e funções com as previsões para 2016 nos termos do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. Sétimo, descrição dos programas governamentais, metas e custos. Oitavo, a descrição das unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Nono, relação dos precatórios a serem pagos. Essas são as disposições que estão na na lei 072, né, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2016. Assim sendo, nós colocamos a palavra à disposição dos presentes para colocarem sugestões ou algo que queiram acrescentar na audiência da manhã de hoje.
O que a comissão que analisou, em primeiro lugar, bom dia aos presentes e aos senhores vereadores. Como ansiosa que sou, já saio direto no assunto. O que a comissão, especificamente, que teve mais tempo para analisar, qual é a avaliação que a comissão faz?
A comissão ainda tem prazo para a avaliação, esperando, né, nós não tivemos nenhum encaminhamento de emenda, nem de parlamentares e nem de entidades. Acreditamos que até a metodologia apresentada está mais clara que dos outros anos. Tá? Verifica-se que o orçamento total, né, se fez um orçamento não tendo uma perspectiva de melhora em relação ao ano passado, sendo que está estimulado em 211.834.274,02. Né? Esses valores, a gente sabe que já foram alcançados, serão alcançados durante este ano. Quer dizer, então, a perspectiva é de que pouca evolução, né, tenha nas arrecadações do próximo ano. A gente sempre acredita que, pelo mínimo 10%, né, sempre de um ano para o outro, há essa melhoria. Mas também não pode-se dizer que a administração não possa, né, apresentar um orçamento dentro daquilo, de uma margem que foi estabelecida para esse ano. Nós não podemos, assim, alterar essa margem.
Pois é, porque eu estive olhando no portal Transparência antes de vir para a audiência, e que, por sinal, não está muito transparente, tá? E tem algumas coisas até ali que não dá para entender, né? Tem valores liquidados, pagos, na verdade, superiores a valores empenhados. Eu nunca vi isso em administração pública nenhuma. Valor pago ser superior a valor empenhado, especificamente na área da educação. No acesso à educação infantil, 300 e poucos mil empenhados e pagos mais de 600 mil. Não entendi. Mas no total ali, a dotação inicial do orçamento de 2015, 196 milhões. E dotação atualizada, 230 milhões. E aí, verificando, porque primeiro passou pelo conselho o orçamento, as diretrizes do orçamento para 2016 em 211, eu digo, eu não estou conseguindo entender, porque a dotação atualizada hoje está em 230 milhões e ela foi atualizada no decorrer de 2015. E a gente escuta o quê? Dizendo que a arrecadação não está se realizando conforme o previsto. Mas vimos também projetos aqui na Câmara que foram aprovados a título de excesso de arrecadação.
Mais de 15 milhões.
Então, não existe coerência em relação a esses números?
Não, mas assim, ó, o que quero dizer é o seguinte, não existe uma maneira de que nós, o Legislativo, possa dizer: olha, a arrecadação vai ser mais que 2011 milhões. Né? Eles determinaram que era 2011 por baixo. Né? Provavelmente vai ser bem maior. Mas nós não podemos mudar isso aí. É uma determinação do executivo. Eles vão trabalhar com um orçamento baixo para ter uma arrecadação maior, né, e ter, vamos dizer assim, poder trabalhar melhor com o orçamento.
Não, eu vejo de outra forma. Eu vejo que esse encaminhamento de um orçamento menor, substancialmente, que se fosse menor em cima dos índices que os economistas aí estão projetando de diminuição, né, da arrecadação, que não ultrapassa a 3,45%. Né? Então, se dissesse, olha, ó, o orçamento para 2016 será 230 milhões menos o que está sendo projetado, até com uma reserva técnica de mais 2%, vamos dizer, entenderia. Porque o fato do município encaminhar em 211 milhões significa que o quê? Que previamente ele distribui esses 211 milhões nas diversas secretarias, nas diversas rubricas, e tem uma dotação a menor do que os percentuais, atende o percentual estabelecido em lei, no caso específico da educação e da saúde, por exemplo, e depois, quando tem arrecadação a maior, ele aprova, através de projeto de lei, novas ações, através do título de excesso de arrecadação, de forma que não se avalie ela no conjunto do ano. Fica parecendo assim, eu vou guardar na manga da camisa uma carta e vou ter o excesso de arrecadação e aí eu vou ver o que vai ser mais conveniente durante o ano. E diferente de quando se analisa um orçamento por completo.
Eu também enxergo dessa maneira. Né? Só não vejo como possa se mudar isso aí.
Mas eles têm que explicarem por quê. Porque se eles colocam a dotação atualizada de 230
situação,
milhões...
Né? Pela situação... Pela situação, é apenas pela situação. Não sei se é.
Doutor Fernando, bom dia.
Vereador Irani.
Bom dia, doutor Fernando, bom dia, Dirce, bom dia a todos que estão conosco aí. A questão do superávit, no decorrer desse ano, a gente conseguiu identificar um dos superávits que eles consideram. Como, por exemplo, uma verba uma verba carimbada lá da saúde, por exemplo, que ela veio, ela não foi utilizada no exercício. Essa verba, ela não enseja que ela seja devolvida, porque não foi utilizada, ela permanece. Eles estão considerando isso como um superávit.
Transferência, chamando de superávit.
Superávit. Então, é uma coisa que a comissão contestou e a gente não entende que seja isso. Então, quando vem um projeto para suplementação de verba, porque houve um superávit, não houve um superávit de arrecadação. É uma verba que não foi gasta no ano anterior, ficou ali. Como ela não será devolvida, eles colocam ela novamente para dentro do orçamento com essa palavra de superávit.
É porque a gente tem visto ações do executivo desta forma. Eu salário e educação, a gente acompanha a questão salário e educação, sabe quanto vem normalmente no ano, em média, Quando vimos que tinham mais de 10 milhões na conta salário e educação, eu disse, mas o que será que aconteceu para a sociedade, porque isso é uma contribuição da sociedade, das empresas, né? Encaminhado tanto recurso. Se as empresas estão diminuindo seus ganhos, vão fazer destinações maiores. Fui ver, não, o município fez uma poupança da verba do salário e educação. Uma poupança dos últimos anos foi juntando esse dinheiro que deve ser aplicado no exercício, porque o orçamento municipal é para cumprir o exercício, não é para guardar para o outro ano. Para quê? Para a véspera da eleição ter recurso em caixa para fazer ações que rendam dividendos políticos. Mas, pelo amor de Deus, e aí só foram suplementar agora há pouco parte de 1 milhão e pouco do salário de educação para manutenção, né, no caso específico de merenda escolar, etc., que a prefeitura complementa em torno o recurso federal em torno de 20% a 30%, porque nós declaramos, fomos para a rádio dizer, e houve de nós, que eu digo, professores e a própria entidade, dizer que não tinha leite, que não tinha papel higiênico, que estava faltando carne, que, etc., que não estava, merenda escolar não estava sendo atendida. Aí foram recém tirar 1 milhão e pouco dos 10 e tantos, e aí criticamos a ação do governo de querer, além do uniforme, mandar o kit suplementar, a cestinha sofisticada, aquela de alimentos, para o aluno levar para casa. Que nós somos totalmente contrários, porque sabemos o destino que vai ter esses alimentos. Em vez de garantir dentro da escola, que a gente sabe que o beneficiado é o aluno, e não os adultos irresponsáveis, às vezes, recém foram fazer isso. Então, até que ponto o Poder Legislativo permitir que se tenha um orçamento surreal, não abre espaço para esse tipo de gestão. O senhor disse, o que nós podemos fazer, né? A doutora Fernanda acabou de dizer. Mas eu acho de chamar o secretário do Planejamento, que é o grande responsável pela elaboração, para que explique. Claro que o vereador Irani aí já identificou que um superávit que de fato não é um superávit, mas que tecnicamente na administração pública tudo que tenha maior do que foi previsto é superávit. Eu fui aprender isso há muito pouco tempo. Mas o termo técnico e usado e aceito, inclusive, na administração pública, é aceitável que se chame isso de superávit. Só que nós temos que, pelo menos, distinguir, então, nesses 230 milhões da dotação orçamentária atual, quanto que é recurso realmente de arrecadação a maior, ou um superávit verdadeiro, concreto, e o que é técnico apenas?
Eu particularmente acho que superávit mesmo de arrecadação, ultimamente, não tem. Pode ser pela questão de incentivo, de retirar juros, fazer uma isenção, enfim, uma anistia, possa atrair alguém. Mas não tão significativo que possa alterar 10, 20 milhões a mais.
A gente fica em cima do eu acho, porque eu fui tentar acessar o portal Transparência para ver a arrecadação e não está disponível. Então não se sabe qual é a receita, qual é a arrecadação do município, porque não se tem a informação ali. Eu até achei que hoje o Poder Executivo ia estar aqui representado e pudesse até explicar essas questões.
Professora, a minha intervenção é nesse sentido, que a comissão ela já está com esses detalhes, com essa identificação que nós tivemos dessa irregularidade, e a comissão está trabalhando nesse sentido, ela está preocupada, essas informações serão necessárias, e logicamente que o Executivo será, numa reunião da própria comissão, chamado para dar essas explicações, quer dizer, são coisas que no decorrer do ano a gente está identificando e que antes da aprovação da LDO elas têm que ser esclarecidas. Isso não tem a menor dúvida, que a comissão está permanentemente preocupada com isso.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores e do público que quiser se manifestar.
Doutor Fernando, doutor Fernando, falar que, por exemplo, nós temos a documentação, está toda na casa, tem até o dia 2 ainda para a gente já poder apresentar alguma emenda, não, que não seja necessariamente hoje nessa audiência pública, e que quem está presente, que queira tomar conhecimento da documentação, ela está à disposição. Quem não tem o acesso de transparência total que deveria ter lá no portal da transparência, ela está conosco, está com a comissão, que o presidente é o Dr. Fernando, e aí poderão, até a partir de hoje, quem não tiver emenda nenhuma para fazer hoje, mas estudar bem, a documentação está conosco, até o dia 2 poder apresentar as alterações para que a gente possa discutir com o executivo, né, Dr. Fernando? Né, essa, antes da gente poder colocar para votação.
Só para registrar, senhor presidente, que temos 3 dias, então, para discutir, porque dia 2 já é na próxima quarta-feira. Temos segundo e terço para poder oficializar lá o executivo para que juntos discutimos e tiramos essas dúvidas aí. Exatamente, para receber as demandas.
Só para concluir, eu acho que como o prazo para emendas é até quarta-feira, não se tem condições de fazer qualquer proposição sem entender qual é o raciocínio, fundamentalmente o orçamento que está sendo, o valor orçamentário, né, que está sendo proposto, até que ponto ele é real. Mas, sabendo disso, aí tu tem condições de analisar as diretrizes e priorizar A, B, C, D, ou incluir outras questões, até porque a gente tem algumas sugestões. Hoje mesmo estava conversando com o secretário de Educação e fazendo algumas proposições, no sentido de racionalizar recursos, dentre elas a descentralização da merenda escolar, que isso teria que constar nas diretrizes orçamentárias, até para poder contemplar depois no orçamento. Só que todo mundo não sabe exatamente com que valores, né, tu está trabalhando, tu não tem condições de fazer.
Vereador Egídio Carvalho.
Presidente Fernando, senhoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, presidente da PEMU Dirce, o assunto parece, em princípio, não ter muito a ver, mas refiro-me à presença do Dr. Marcelo Bergman ontem em Uruguaiana. Conversou, sim, com a PEMU, conversou com o CIMURS, com o Ministério Público, e, posteriormente, ele estabeleceu contato com o Poder Público, com o gestor. Não sabemos do resultado, tive a oportunidade de conversar com ele hoje, mas não foram me adiantados esses detalhes, e que são importantes. O mais importante de tudo é a palavra final do gestor público, do prefeito municipal de Uruguaiana. O doutor Marcelo, para que saibamos, esteve em Uruguaiana fazendo oitivas com o objetivo de conciliar a questão precatórios. E a PEMU, evidentemente, tem relação com esse tema. A partir dessas oitivas, haverá uma audiência de conciliação na capital do Estado, presidente Dirce Cardoso. O que pergunto nesse momento, baseado no que se estabeleceu, baseado na proposta que fez a PEMU, baseado na proposta do CIMURS, que a senhora, evidente, deve ter conhecimento, o que pode se vislumbrar para o ano que vem, tratando-se das LDOs, da lei, ou da LDO, da lei de diretrizes, ou das leis de diretrizes orçamentárias? O que pode se antecipar, o que pode se prever, presidente Dirce, na questão que refere-se a precatórios?
É por isso que estou aqui nesta audiência, exatamente em razão da visita antes de ontem do Dr. Marcelo, e de novo discutindo a questão precatória, e que passa necessariamente pela questão do orçamento do município. Então, os 211 milhões, se forem 230, se forem 220, de 211 para 220... são 9 milhões. 9 milhões mais alguma destinação orçamentária especificamente, conseguem cobrir a questão precatória, o parcelamento, a divisão da dívida de precatórios que o município acumulou.
O doutor Marcelo falou em 9 hoje e até o final do ano serão 12.
Não, isso aí é o que o município deixou de pagar, que ele tinha que ter colocado regime especial no orçamento, quer dizer, ele colocou no orçamento e acabou não pagando 1,5% da receita corrente líquida para pagamento de precatório.
Acordou não e não cobriu.
Não pagou 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 a 7 anos sem ter pago. Esse é o valor de 11 milhões. Tá? Aquilo que deveria ter sido pago nos anos anteriores.
O acordo.
Mais o desse ano, que aí que deve chegar em torno de 15 milhões, possivelmente. Ele não soube nos informar com exatidão o valor. Que tem que ser resolvido no ano de 2015. E que pode que se aproxima um caos de final de ano no município de Uruguaiana, se nessa audiência pública agora do dia 4 de setembro, no TRT, em Porto Alegre, não se chegar uma conciliação.
Seria uma audiência conciliatória, né?
De conciliação. Mas pelo que a gente vê, assim, por parte do executivo, que é o devedor, que é quem tem que apresentar a proposta, porque eu nunca vi credor apresentar a proposta. Quem deve é que apresenta a proposta, né?
É quem tem que pagar?
É quem tem que pagar, que tem que apresentar a proposta. Se vislumbra uma situação gravíssima para final de ano. E que não se resume apenas ao discurso que o prefeito faz do percentual da educação e da RPV. Não se resume a isso aí. Então, e como aí restariam dos 90 milhões de dívida de precatório, restariam, vamos dizer, 75 milhões... se sequestrado 15 ainda no 2015, 75 milhões divididos para ser pago em 2016, 17, 18, 19 e 20. 75 dividido por 5 anos, mais correção do equivalente ao INPC, o IPCE, deverá, né, chegar aos 80 milhões. Então, vejam só, seriam em torno de 12 a 14 milhões por ano que devem ser pagos de precatórios já vencidos, que o município acumulou esses 90 milhões, mais os novos precatórios inscritos. Então, se tem uma diferença orçamentária aí de 211 para 220, para 225, ou mesmo que seja para 200, inclusive, que não seja nem 211, se tem que saber com mais propriedade para poder se discutir a questão precatórios antes que o TRT sequestre o recurso, não nas contas aqui da prefeitura, sequestre na origem, antes de chegar aqui.
Verbas do governo federal poderão ficar retidas.
Não é recurso do governo federal, porque os recursos do governo federal é carimbado, como a gente diz, que vem para a merenda, que vem para o transporte, que vem para a saúde. Esses aí não. Mas FPM, ICMS, os recursos que são do município, que fazem parte da arrecadação do município. Que a União e o Estado ficam com uma parcela e ele retorna para o município. Esses aí ficarão retidos na fonte, se não houver uma conciliação. E aí vai se instalar o caos, realmente. Porque quando chega aqui na conta, a prefeitura rapidinho paga alguma coisa e ainda consegue usar. Mas quando for retido na fonte, nem vai chegar aqui. E aí, discutindo com o doutor Marcelo, a questão, né, de ver a proposta, de ver parte do percentual da educação para destinar especificamente para pagamento dessa dívida. Mas tu pega 10%, né, calculando tipo 10% de 200 milhões é uma coisa, de 220 são mais 2 milhões. 2 milhões é dinheiro. 3 milhões, 4, 5 milhões é dinheiro para quem deve um monte de milhão em milhão. Faz diferença. E eu acho que a Câmara de Vereadores, respondendo especificamente Tua pergunta, Gide, eu estou sentada aqui ao lado do presidente do CIMUR, por gosto, exatamente discutindo isso. Antes de irmos para a Câmara, que também é convidada a ir na reunião do dia 4, de conciliação do TRT, temos que discutir isso antes de irmos para lá. Porque o que eu vislumbro é o seguinte: o prefeito não deverá apresentar a proposta, vai deixar que estoure no final do ano, e aí ele diga o seguinte: eu disse que a coisa que estava insuportável, as entidades de classe se posicionaram contra, o Poder Legislativo não aprovou, e agora está aí, cobrem deles. E aí os marginais na história, os culpados na história, os vilões, seremos nós. Quando falta a gestão, falta proposição, falta tudo do executivo. E aí nós que vamos pagar o pato. Então nós no dia 4 lá vamos ter que nos pressionarmos, se ele não apresentar a proposta, pressionarmos e trazermos a público as sugestões para minimizar o problema, antes que a gente, ele usando os meios de comunicação, nós sejamos o culpado pela gestão e pelo endividamento que está se agravando mais ainda para o futuro, porque, como disse o doutor Marcelo, está se enxugando gelo. Porque a prefeitura, além de ter um monte de ações, está criando novas ações.
Presidente, dentro desse quadro, dentro dessa ordem, eu sei que o termo é forte, mas nós estamos incorrendo no risco de uma intervenção? Dentro dessa ordem?
Pois nós discutimos aqui, eu com o Ica, intervenção. Eu, pessoalmente, não acredito em intervenção no último ano de governo, na véspera de um novo pleito, quando não se tem constatação de improbidade administrativa. Ou seja, de crime, de desvio de dinheiro, de apropriação, de roubo, de cafajestada, dizendo o português bem claro. Eu, pessoalmente, não acredito. Porque o Poder Judiciário não vai querer pegar esse rabo de foguete. O Poder Judiciário vai querer assumir a prefeitura. Por óbvio que não vai querer. O Poder Judiciário se obrigaria a fazer uma intervenção, acredito eu, numa situação, não sei se o doutor Fernando, que é mais experiente, concorda com isso. Faria, eu acho que numa situação em que tem constatação de improbidade administrativa, ou seja, de crimes, não de gestão, de problema de gestão apenas. Mas nós estamos extremamente preocupados, porque a prefeitura tem os meios de comunicação, tem programa em cadeia, as pessoas mais menos envolvidas nesses assuntos, que entendem de superávit, de precatório, de RPV, de orçamento, de LDO, não entendem. O que elas entendem, o que o prefeito diz? A Câmara está inviabilizando, o Poder Judiciário está inviabilizando, as entidades não ajudam em nada. Isso elas entendem. E fica isso como verdade. Isso é extremamente complicado. Acho que nós vamos ter que virar esse jogo. Dizermos o que pode ser feito, consultarmos, inclusive, como eu conversava aqui com o Cuica, conversarmos, inclusive, com os demais servidores, para que eles apontem, como da pasta que são, da secretaria que são, com a experiência e conhecimento que têm, que apontem medidas saneadoras em cada secretaria, se junte todo esse pacote e se obrigue o prefeito a fazer com a parcela de vamos dizer, de conciliação da nossa parte também. Eu estava colocando que nós teremos assembleia agora terça-feira, no dia 1º, eu estarei colocando para as direções das escolas e para os colegas que nós temos que buscar um quadro de recursos humanos enxuto. Por quê? Claro que é bem bom tu dar aula para 10 alunos. Só que o dinheiro público pagando 2 professores quando os alunos, né, tendo 2 turmas de alunos, quando poderia ser atendida por 1. Por quê? Porque isso vai acabar repercutindo também no nosso salário. Então, a gente ter esta consciência e abrir o jogo com os servidores também, para cada um dar sua parcela de colaboração, e aí sim fazer essa união de forças para não chegar a estourar. Não, não vejo outra saída.
Eu agradeço a participação da nossa representante da educação e agradeço ao Egídio Carvalho. Mas acredito assim, ó, vamos nós a ter hoje a LDO de 2016. Esses são problemas mais de 2015 ainda. Também, mas vamos ver, primeiros nem estão resolvidos de 2015. Né? Então, assim, eu pergunto se alguém tem mais alguma sugestão para a LDO de 2016.
Doutor?
Nós.
Vereador Marcelo, PDT.
Vereador Marcelo Lemos.
A previsão que eu tinha recebido até então era que nós iríamos encerrar 2015 com um orçamento efetivado de 248 milhões. Sendo assim, a expectativa do orçamento para a previsão orçamentária para 2016 seria 248 milhões. Aí agora, aqui, o senhor, fora do microfone, me explicou que ficaram recursos de 2014 para 2015, que houve sobra de caixa de 2014 para 2015, por isso que foi contabilizado como teve superávit de 2014 para 2015, por isso foi contabilizado como orçamento de 2015. Bom, a questão que eu quero deixar aqui. Existem na LDO alguns valores a serem gastos com decisões estritamente políticas. A própria questão do pagamento da SSUL. O pagamento da SSUL não é judicializado. Não é o pagamento dos precatórios, não é o pagamento do RPV. Não há necessidade hoje da prefeitura fazer esse pagamento em dia, sendo que tem outras prioridades. Então, até porque a SSUL, nós já doamos o imóvel do IRGA para a SSUL, já se pagou um valor alto durante muito tempo para a SSUL. Analisando empiricamente, é plausível afirmar que a dívida com a SSUL já foi paga. E o orçamento de a LDO 2016 prevê mais de 2 milhões de reais para pagamento da SSUL. Então, essa casa pode fazer essa discussão. Outro ponto também é a insistência que nós, como sociedade, temos, e o Executivo principalmente, em relação ao carnaval. Né? 900 mil reais para o carnaval previsto no orçamento, de custo direto, de aporte direto, fora os aportes indiretos. Então, daqui a pouquinho é o caso de não constar na LDO. Porque hoje, a professora disse, falava agora, o vereador Egídio, nós temos outras prioridades, né? Nós temos outras prioridades. Então, só deixa essa pequena reflexão aí agora, ao longo da discussão, nós podemos voltar a se manifestar. E em relação à pasta da educação, já eu particularmente discordo em relação ao número de alunos por professor. Acredito que tem que ser o mínimo possível o número de alunos por professor. Mas isso é um encaminhamento que não cabe aqui na LDO e nós vamos discutir outra hora. Essa é a minha manifestação, vereador. Muito obrigado.
Agradeço a participação do vereador Marcelo Lemos. E continua a palavra à disposição dos senhores presidentes.
Doutor Fernando.
Vereador Irani.
Quem nos ouve aqui, doutor Fernando. Eu não faço parte da comissão de finanças, mas ouvindo tudo que a gente ouviu aqui, a comissão, eu acho que é que está encarregada de conduzir essa audiência pública, enfim, dar o parecer necessário para que a gente possa também depois encaminhar nossa posição, é de dizer que, além dos números frios que aparecem dentro do orçamento de 211 milhões, além desse número, desses números, contestar a questão do carnaval, questão do pagamento da SSUL, enfim, que a gente considerar que a gente pode modificar e fazer como indicação, nós temos a comissão, eu acho que ela, a partir desse momento, e eu tenho certeza disso, que ela se preocupa com isso, mas mais ainda é com essa preocupação do que não está transformado em números, que é exatamente essa questão da discussão não política, mas a discussão necessária que tem que fazer de um orçamento que não está de acordo, um orçamento que é colocado a quem para depois receber suplementações. Eu acho que vai além dos números, doutor Fernando. Essa eu acho que é uma preocupação que a comissão deve ter nesse ano, porque a partir de até 2003 estava tudo tranquilo, de lá para cá, há dois anos para cá, que as coisas começaram a ser modificadas de forma a fazer, não sei se é uma jogada ensaiada, mas eu quero falar numa linguagem bem, bem leiga, para que a gente possa ficar aqui perdido sem saber o que, que nós estamos controlando, o que, que nós estamos fiscalizando. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter, além dos números que estão colocados no orçamento, tudo isso que envolve hoje, essa dificuldade que o município vem passando, procurar esclarecer e deixar o mais enxuto possível para que a gente não possa, como diz, com essas seguidas, esses seguidos projetos pedindo suplementação, verba que foi superávit de arrecadação, para que a gente não se perca nesse controle. Então, esse eu acho que é um fato importantíssimo, que nós vamos depender muito das entidades que estão nos ajudando a fazer esse controle. E leve em consideração essa minha manifestação.
Não havendo mais quem queira se manifestar, agradecemos a presença de todos, né? Estamos em aguardo de sugestões até o dia 2 de setembro, né? E damos por encerrada a audiência do dia de hoje.